Valendo. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Planeta Podcast. Estamos aqui em mais um episódio de Não Jornal, nessa terça-feira chuvosa. É, espero que você esteja bem na sua casa. Humberto está aqui mandando mensagens para o WhatsApp, para vocês ouvintes, não é?
Estou vendo aqui o zoológico do Distrito Federal, que está fazendo uma enquete para escolher o nome do Tamanduá Mirim Bebê.
Beleza.
Tá? Ele é filho da Tamanduá. Quer dizer, eu acho que isso aqui é o Tamanduá. É, cadê? É a Pitica e o Jujubo. Tá?
Boa.
Então eu preciso de uma sugestão. Quem tiver sugestões aí,
é,
mandar na live.
Uma brinquete.
Certo. Pitica, achei que você ia falar.
É, Tamanduá Mirim?
Tamanduá Mirim Bebê.
Esse acabou de nascer.
Tá quentinho.
Tamanduá
Mirim. Com M.
Tem que ser Fonfon o nome do Tamanduá.
Bom nome, Fonfon.
Aí, qual que era o...
Apesar que ele não parece muito Tamanduá, ele parece mais um panda, você não acha?
O Fonfon?
É. Um pandinho.
Eu sou um ursão. Tá bom, então.
Quais são os nomes aí que eles citaram?
Não, eles galera... citaram os nomes merda aqui. Vamos. Eu quero, não, eu quero que a... Que o povo dê sugestões na live.
Eu vou dar uma sugestão, é Aécio.
Aécio é um bom nome de Tamanduá.
Bom.
Apesar de que ele vai com a língua, né?
Também.
Daniel, ele vai...
Tese...
Então é Dória.
Pode ser o Dória...
Porque tem que ir com a língua, cara, porque né? Pau mesmo não dá.
Fala do próprio pai, assim.
Ah, vergonha. Eu sou assim. Não, agora eu descobri que eu sou filho do Pablo Marçal.
Puta, é a sua cara, velho.
O pessoal tá comentando muito isso.
É muito parecido mesmo, viu, Daniel?
Mas filho, não, o Pablo Marçal é muito mais velho?
Não, pior que ele tá acabado, né? Tem 36, eu acho.
É, ele 17. Não é muito mais velho, mas ele tem 4 filhos já, velho.
Ah, ele é crente, né?
É vivido, né? Procriar, viver, tá. Crescer e procriar.
A gente foi fazer uma pesquisa rápida do Pablo Marçal no computador. A quantidade de esquema que ele tá envolvido é sacanagem, bicho. Assim, de processo de corrupção, não sei o quê.
É, eu vi
cara,
bastante
como,
coisa,
velho? Né? Como que os caras seguem o cara cegamente sem ver o cara na... Botar o nome do cara no Google.
Cara, eu vi uma entrevista dele falando que no momento em que teve a parada do Fantástico, a reportagem do Fantástico, mostrando o que aconteceu na montanha, e tipo assim, a reportagem ela não é isenta, ela tá mostrando que é um absurdo.
Ele é um filho da puta, né?
E aí... Bom, Fonda preocupado. E aí, ele falou que nesse momento ele tava vendendo super bem o curso dele, que as pessoas, tipo assim, foda-se tudo que tá acontecendo.
O importante é que ele tá rico, não que ele tá matando gente.
Pois é, as pessoas têm prioridades diferentes, é um cara que tá na TV, é legal.
Cara, mas é que ele é muito picareta, cara, assim, tá na cara dele, assim, todos os movimentos, tudo que ele fala. Tipo assim, não tem um cara mais picareta que demonstra ser picareta do que esse cara. Tipo assim, eu acho muito impressionante ele, como ele mesmo, assim, tudo que ele fala, todas as histórias são mentiras, tipo, do helicóptero, que ele salva, que ele pilota, você viu essa que ele nada?
Eu não vi aquele nada, ouvi falar que ele que aprendeu num dia, tava dando aula no outro.
É,
não,
isso aí é um absurdo.
Isso eu ouvi falar.
Aí ele falou, eu virei água, eu falei com a água. Eu sou você, você sou eu, 70% do meu corpo é água. Ah, mano, vai se fuder que alguém vê aquilo e fala, não, faz sentido. Ah, pelo amor de Deus.
Você já assistiu Avatar?
Já.
Eles se conectam com a natureza pelo rabo. E se...
Pelo rabo de cavalo, né?
É. Marçal pode ter um rabo de cavalo que ele usa pra conectar com a natureza. E daí aprender com a natureza a ser esse cara genial que ele é. Que ele é genial.
Mano, vocês lembram também. Que ele fez genial. Um programa que era sobre a machonaria?
Lembro.
Ele começou lá.
E você me falou isso acho que semana passada, eu fiquei surpreso.
Cara, bizarro, né?
Mas olha, esse cara, eu assim, pode ser que tenha mil defeitos aí, não vou nem começar a listar. Mas ele é impressionante, assim, como ele conseguiu sair do zero e conquistar, entre muitas aspas, o mundo. Cara, impressionante. Esse cara, como a gente diria, é perigoso.
Cara, ele é psicopata, assim, não pode falar isso, né? Mas ele é, olha...
Vou te falar que de tudo que você já falou aí, eu não
esse
sei
é
se...
é o melhor dos problemas.
É, acho que sim. Acho
cara,
que...
ele tem uma conversa... É que, puta, é uma pena que nunca colocaram um debatedor à altura. À altura não, que eu nem acho ele um grande debatedor. Só deu a sorte de pegar uns caras muito ruins.
Mas ele tem técnica.
Ele tem
sabe,
técnica.
Ele
mas
sabe.
Você pega um cara com... estofo de conteúdo, né? E que sabe debater. Cara, ele é engolido porque ele não tem razão. Você já viu ele debatendo com o Monark? É um negócio assim, infantiloide. Assim.
Existe essa, esse vídeo?
Existe,
esse
falando sobre maconha. Aí. É maravilhoso, assim. Você vê como o Monark é burro de verdade. Porque assim, o Monark, ele fala umas coisas que eu nem acho que são tão burras assim. E tipo assim, pode ser um ponto de vista. Acho que talvez defenda mal.
Cuidado onde você vai.
Nesse debate.
Mas
né,
assim, é. Mas assim, ele falando com o Marçal. Pelo amor de Deus, cara. Como que o cara não tomou uma invertida? Tipo assim, tem uma parte que eles falam assim... O Pablo Marçal pergunta... o Monark tá a favor da legalização da maconha e o Pablo Marçal contra. Aí tem uma hora que o Pablo Marçal pergunta assim... quanto você paga na grama da maconha? Ele falou, eu não pago, eu parei de fumar porque tava me fazendo mal. Aí o Paulo Marçal fala, como é que você defende um negócio que te faz mal, cara? Como que você defende um negócio que te faz mal? Aí o moleque, cara, o que tem a ver? Quer dizer, se eu não beber, eu não posso defender a legalização do álcool, então? O que tem a ver uma coisa com a outra?
Mas isso são técnicas de manipulação de massa muito simples, né? Tipo assim, primeiro descredibilizar o seu adversário. Você descredibiliza os adversários, você não precisa ter argumento. Porque se ele é um bosta, não precisa nem falar nada, né, gente? Vocês acabaram de perceber que é um idiota aqui.
O Monark levantou e ele cortou.
Exato.
Nossa, mas é que esse argumento é muito imbecil. Quer dizer, então se eu não dirigir, porque o carro, eu tenho medo do carro, eu não posso defender que as pessoas têm que ter
as
habilitação?
As pessoas são assim hoje.
Então, sim, mas é um argumento que, tipo...
Se você não tá
é infantil.
Nicho, isso é totalmente infantil. Mas o público dele, com
Opa.
Certeza, é muito inteligente, estudado.
Qual dos dois?
Dos dois. Ambos. Se baseiam nesse tipo de argumento. E, tipo, se você não faz parte de alguma forma desse conteúdo, você não pode opinar.
E o que me irrita mais é que o cara fala essas coisas pro Monark num jeito condescendente, assim. Tipo assim, meio se colocando acima do cara o tempo todo. Tipo, o Monark fica desconfortável e em vez dele aumentar não o tom, mas tipo assim, cara... Eu sei o que você tá falando, eu sei o que você tá fazendo e baixa a bola, tá ligado? Você tá no meu programa. Não, o Monark realmente ele abaixa a cabeça pro cara. Então ele fica numa coisa meio... Sabe quando você tá não querendo chatear o convidado? Sim. Será que esse cara merecia todas as porradas do mundo verbais? Porque ele é um merda, cara. O cara é um imbecil, tá ligado?
É que realmente, o Oscar postou um bagulho esses dias, poético, não do feitio do Oscar... Mas, assim, muito bom que ele tava falando uma coisa, assim, que o problema é uma coisa que as pessoas que têm razão ou que são inteligentes e coerentes, elas já falam pouco naturalmente, e a pessoa que não tem razão, que é um estúpido, que não faz nenhum, não tem nenhum senso crítico, o Oscar postou mais bonitinho lá, mas eu tô dando a explicação, fala abertamente, e aí esses discursos são os dois na internet, na história... E mesmo que o tempo passe, não é suficiente para saber quem estava certo e quem estava errado, porque essas coisas se misturam e as pessoas não sabem fazer essa leitura, enfim. E é isso, tipo, assim como a gente está falando, é infantil, é bizarro, merecia, mas para o público, esse tipo de coisa tem força, tá ligado? Ele é o cara que ele sai falando, atropelando as outras pessoas, tá ligado? Ele não deixa o outro falar, e isso já pressupõe que ele tem razão. Ele faz um monte de acusação em cima para quebrar todo... O foco necessário pra conversa. E, mano, beleza. Se o cara quer estar do lado dele, foda-se. As pessoas vão acreditar e pronto, tá ligado? Ele faz isso naqueles vídeos que ele humilha as pessoas, tá ligado? A pessoa chega com uma pergunta, ele nunca responde a pergunta da pessoa. Ele já começa, mas quem é você pra vir falar no reino aqui? Caralho, velho.
Foda-se. Aqui tem comando. Aqui tem comando, ele fala.
Faz o menor sentido.
Começa a pergunta
pessoas...
com como.
É. E tipo assim, mano, não, eu não sei que eu não tenho que obedecer você, só quando ele faz você obedecer, ele já tá na vantagem.
É, exato.
Entende? Então a gente tá perdido, sabe por quê? Porque o ser humano merece estar perdido, porque é burro mesmo.
Sim.
É burro.
É o que a gente levanta aqui. Ah, dá raiva de ver ele alcançar o que ele alcança da forma que alcança, dá raiva, mas me irrita mais as pessoas que querem ser enganadas, que querem ouvir aquilo, que estão lá acompanhando, porque de alguma forma aquilo supre... Aí não consigo explicar porque eu não sou problemáticozinho como essas pessoas, mas supre uma necessidade dela, de sociedade, de grupo, que é muito estranha.
O vazio, né?
É, um vazio muito doido ali. Que ela não chama de vazio. Quando a gente fala isso e chega nessas pessoas, elas falam, não, vocês não têm nada a ver com isso.
Você já viu, Dara?
Você não sabe o que tem aqui.
As pessoas não pensam sobre a vida.
Vocês viram a chave de madeira ou não?
Não vi. Eu ouvi falar também da chave de madeira, mas não vi.
É muito bom.
O que é chave de madeira?
Ele leilou uma chave de madeira, que é um encontro com ele e um rolê de helicóptero. E aí ele fica ele faz um leilão, né? Ele fica instigando o público a dar mais dinheiro, entrando na mente da galera. Tipo assim, você não tá afim de ganhar, você tá botando pouco dinheiro, não sei o quê. A galera vai e o cara vende a porra da chave de madeira por 150 mil reais. E eu sei que é uma experiência. Mas, mano, por 150 mil reais, você consegue fazer uma experiência que não precisa ser com o Pablo Marçal, tá ligado?
Puta, mas isso aí não é justificável, tá ligado? Tipo, não é uma experiência. Ele só faz acreditar que seja.
Ah, sim, sim.
Né? Mas, assim, eu entendo o que você tá falando. Tipo, dá pra justificar, dá pra você vender isso, tá ligado?
É, tipo assim, o que eu quero dizer é que o cara paga 150, porque eu tô falando a chave de madeira, porque aí o cara vai falar, ah, mas não é a chave de madeira, é experiência, não sei o quê.
Uhum.
Mas, porque ele justifica falando assim, não, eu vou te colocar em contato com os melhores do network, tem um almoço foda e tem uma viagem de helicóptero e tal. Tá, o almoço foda e o negócio de helicóptero sai mais barato que 150 mil, tá? E o negócio do network, cara, se você tem 150 pau pra gastar assim, talvez você esteja bem de networking, tá ligado?
Não, acho que você precisa desse outro. Não,
mas, mano, é o vazio. As pessoas querem preencher o vazio, isso mesmo.
Em simplesmente sentar numa mesa com um monte de gente que você não conhece. Nenhum. Porque você não conhece o Marçal.
Fora que
você
pagou pra estar lá,
velho. Marçal não vai sentar nessa... Exato, você não é.
Exato, você não é daquele grupo.
Aquele grupo que tá com o Marçal. E talvez até seja um monte de gente que negocia com ele, faz as... as coisas que eles fazem ali de negócio.
Ou como diria a Vanessa Lopes, todos os atores.
Aquelas coisas que ele
faz. Ou como diria a Vanessa Lopes, todos os atores.
Todos.
Imagina, você vai no
que
almoço
é
do...
aí, eu não sei.
Da Vanessa Lopes no... Mano, você não viu isso? É maravilhoso. Não...
A gente comentou um pouco dela
Vanessa Lopes,
semana passada.
Ela é uma TikToker lá, que tem 20 anos e tal. E aí deu uma de show de, show de Truman nela. Ela começou a achar que os participantes do Big Brother eram atores.
Era tudo sobre ela.
Tudo sobre ela. Só que eu acho que...
Alguns chamariam de narcisismo. Mas
não,
quem
então,
somos os outros
mas
jogar,
eu não acho
né,
que
galera?
Era narcisismo. Eu acho que era... Cara, eu acho, tá? Remedinho. Não tem porra nenhuma. Eu acho que era indício de esquizofrenia.
Pode ser também.
Juro por Deus, que ela começa a falar com o dragão que tem na academia.
Isso é muito bom.
Ela começa a falar que tá com, tipo, com o dragão na academia. Ela começa a falar com as coisas que estão na parede.
Ela fala com alguém.
É muito parecido.
E ela pisca pro espelho, isso é muito bom.
É.
Porque tudo tá acontecendo em volta dela.
É.
Então ela fala um negócio que ela acha muito foda pra mina. E ela olha pro espelho e dá uma... E volta. O assunto com a merda é muito
tipo,
bom.
E aí, mano, claramente ela tava com um problema psicológico. Não, ela tava já não identificando a realidade. Mas é muito parecido
acho
com o negócio de uma mente brilhante.
O programa
sabe?
Devia ter feito uma...
Intervenção.
Intervenção antes ali dela esperar ela apertar o botão. Tipo, ó, dá pra manter não, galerinha? É. Não sei o quanto isso daria problema, né? Porque sem contrato, se eles tiram, ela vai em cima.
Não,
então eles
assim...
precisam que ela desista por si própria, mas a pessoa não tá em condições.
Mas o que você faz de uma situação dessa? A moça tá louca. Você não vai chegar lá no meio de todo mundo com agulha. Eu basta que chamar assim.
Seria incrível.
Atenção, Vanessa. Vá até a porta do quarto, não sei o que. Na hora que ela chega, vocês pegam ela fora das câmeras. Entende?
Não, acho que tem que ir, porra.
Não dá pra fazer
seria incrível.
Isso.
É, eu acho que tinha que ter tirado mesmo a menina, mano. Claramente ela não tava psicologicamente estável ali pra estar naquele programa que, mano, é um negócio que exacerba todo tipo de sintoma ali, né? Não tem como.
Aliás, minha dica aí pra Vanessa, que obviamente deve assistir o nosso programa, pra ela é aquela série que você indicou da Amazon, do Júri.
Ah, é verdade.
Ah, muito bom.
Assista essa série, vai fazer muito bem.
Eu tenho a impressão que ela assistiu. Eu tenho a impressão que ela foi com isso na cabeça. Foi a última coisa que ela viu.
Cara, falando em série, comecei a assistir Yellow Jackets, hein?
E aí, tá gostando já?
Porra,
canibalismo.
Tem um toque de Lost, né? No começo, pelo menos.
Tem, mais ou menos.
É, porque eu ainda não. Eu tô no terceiro episódio, mas eu não peguei ainda. Porque tem um negócio. Porque assim, né? Vamos lá. Pra quem não sabe, Yellow Jackets é um avião de meninas que jogam no time de futebol feminino. Na escola, cai o avião.
Isso.
E aí elas ficam perdidas lá. E logo na primeira cena dali já rolam umas paradas de canibalismo. Né?
É, dá um indício que vai acontecer, né? Ele já joga lá na frente.
É, e... Mas assim, também, isso aí tudo bem saber, porque é rapidinho, você já descobre. E... Só que é bizarro, né? Porque ele tem umas partes lá que é meio ritualístico, né?
Sim.
E, tipo, a primeira coisa que eu pensei, porque eu não cheguei, talvez seja explicado mais na frente... É que elas usam umas roupas de animal, né?
Sim.
Aí a primeira coisa que eu pensei foi... Se matou o animal pra fazer capa de chuva, por que que não comeu o animal, caralho? Mas é muito bom, cara. Tem um mistério... Tem a parte interessante das coisas acontecerem ali na... Porra, menina se virando pra sobreviver. Tem elas pós-acidente mais velhas, tem um drama ali que elas estão escondendo, imagino eu, que é a parada de talvez terem matado outras pessoas do rolê. Uhum. E tem uma parada ali que permeia a série, que eu não sei o que é, mas tem alguma coisa de sociedade secreta, não sei o que é, meio Lost, assim, sabe?
Sim.
Dharma, essas
porra. Então,
aí, assim como Lost não vai entregar nada no final, galera, só aguarde.
Não sei, eu tô achando que já...
Você já viu a segunda temporada?
Terminei a segunda temporada.
Mas tem mais uma ainda.
Acho que domingo.
Ou acabou.
Já tem mais uma. Mano, eu assim, sinto ela perdendo um pouco de fôlego, assim. Sinto que deram uma engordada no caldo que não precisava.
Uma colega criticou bastante. Não vejo ela falando muito sobre séries, então não vou dar essa respaldo à sua opinião total.
Certo.
Mas ela criticou fortemente a série, ela perdeu a vibe nessa segunda temporada.
É. Sério?
Eu sinto que perde um pouco o fôlego, mas aí é aquilo, né? Eu acho que foi muito boa a primeira temporada e deram muito dinheiro, falaram assim, ó, vocês vão fazer mais, que tá funcionando. Aí deram uma engordada que não precisava. Eu acho que tem que terminar na terceira, assim.
Mas, tipo, a segunda não explica nada.
Então, explica algumas coisas. Eu acho que vai pra alguns lados que deixa um pouco menos óbvio o negócio da seita, o negócio de ser uma coisa meio ritualística e não só uma questão de sobrevivência ali no meio. Mas não termina, não conclui. Ela deixa um pouco mais em aberto, mas tá mais próximo de chegar no ponto que você teve aquela imagem do lá na frente, né? Que a série começa com uma delas correndo e sendo capturada, né? Isso não aconteceu ainda. Mas ali já tá meio que formada a sociedade e tudo mais, assim. Ela avança. Ela é divertida, mas ela engordaram.
Então muito isso me irrita muito, porque é um erro muito antigo, né?
É.
Tipo assim, depois de Lost, eu acho que a galera tinha que ter aprendido a lição, né, mano? Porque Lost, mano, os caras fizeram o quê? 9 temporadas?
Então, tem um monte. Todo mundo tem essa birra, né? Eu não assisti Lost. Eu só sei de orelhado o que as pessoas falavam. E pensando que é o J.J. Abrams, que é esse cara todo meio sobre criar, né? Eu fico pensando, você não gosta dele, cara?
Ele fez um dos... Ele tocou a mão no Star Wars da Disney.
Tocou a mão?
Tem bastante raiva.
É que eu não acho o filme dele ruim, sabia?
Ele volta no nono, você sabe, né?
Tudo bem.
Aquele nono, o último.
Mas não é a direção dele, né?
É dele, volta. Um monte de mensagenzinha pro cara que faz o do meio. Porque é ele... Ele faz os...
Você é nerdola mesmo, hein?
Eu sou muito
ficou
nerdola.
Bravo,
sou muito...
De repente ficou bravo.
Se vocês forem ver, é
dele,
real.
É dele?
Não, mas ele é diretor ou produtor?
Ele faz
no
o primeiro,
último?
Ele é direção dos dois. Ele faz o primeiro daqueles três novos da Disney.
Uhum.
Aí entra o Rian Johnson, se não me engano, do meio. Tipo, tiram ele e entra esse cara no meio. E aí tiram o Rian Johnson e voltam ele no último. E aí um meio que matou a história do outro, quis contar do seu jeito. E aí o último filme... Ele tenta linkar com o dele primeiro, ignorando o do Rian Johnson do meio, que é só um monte de recadinho um pro outro. Tá ligado? É uns bagulho, tipo, você fez isso no do meio, agora eu vou refazer o que você fez. Tipo, no segundo, o Rian destrói a máscara lá do vilão. Tá, mano, você não vai ter essa máscara por uma construção de personagem. Você não usa mais máscara, agora você é o rosto do seu original com o vilão. Você não precisa mais se esconder, tipo isso. Aí vai pro último filme, o filme começa com ele reconstruindo a máscara. Tipo, eu criei. É o meu vilão. Você não toca. E aí o filme é todo assim, ó, uma grande bosta. Esse cara é um grande merda. Cria coisas que não termina. No Lost, ele também não terminou. Não terminou. É um grande bosta. Prometeu. Chega no final.
Não entregou nada. Bosta.
Não entregou nada.
Pro inferno, J.J. Abrams.
Mas, ó, você não gosta de Cloverfield,
Marçal,
por exemplo?
Marçal ou J.J. Abrams se afogando no mar? Eu salvo o Marçal.
Você não gosta de Cloverfield?
O problema é que ele vai te afogar, né?
É, de fato.
Vai comer você.
Fora que o Marçal não precisa de ajuda.
É, nada bem.
Ele sabe
nada.
Só um adendo, porque um dos nossos grandes fãs aqui que acompanha o programa, o Omad, falou... Me respondam, isso que o Marçal faz não se enquadra em charlatanismo?
bom questionamento.
Eu acho que esse é um
esse
tipo de palavra
de
que não pode ser usada.
É.
Não usaremos
essa
palavra aqui. Mas eu acho que charlatão é... Acho que não pode ser usada essa palavra. Essa palavra aí deu problema quando é pastor. E ele é meio que um...
Ele é, mas não fala que
pastor,
é,
né? Pastor,
né?
Ele não fala que é. Mas é parecido o trabalho de
convencimento. Cara, tem muita fundamentação.
Coach
ali,
nada mais é do que o pastor da nova geração. Pense.
Legal.
É verdade. Não, é verdade. Você tem razão. É que eu achei que você ia complementar. Eu falei, lá vem um discurso.
Lá vem
ele. Vamos ver.
Achei que a frase lá vem o J.J. Abrams brasileiro.
Achei que a frase por si só era boa.
Mas por que nós estamos falando do Lost mesmo? Ah, porque não termina, né?
É porque o problema do Lost é o seguinte, cara, ele é muito bom no começo, muito foda. É uma mesma, baseado na mesma coisa do avião cair, os caras sobreviverem, blá, 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 e a ilha tem umas coisas meio curiosas, uhum. assim. E, cara, você vai ver, você vai assistindo e é muito empolgante, assim, porque tem vários mistérios, os caras fazem muito bem. Só que a sensação que dá é que tipo, eles vão engordando. Eles vão engordando. Aí os caras também estão enchendo o cu de dinheiro, porque tava assim, no hype, né?
Uhum.
E aí falam, mano, toma um caminhão de dinheiro e vai enrolando. E a série de Lost gasta muito dinheiro. O primeiro episódio tem a queda do avião, que não era costumeiro. Naquela época não tinha streaming.
Uhum.
Gastar aquela grana com um programa de TV, né? Uma série de televisão.
Pra quem é mais novo e acompanhou aquela febre da época de Game of Thrones, que ironicamente também não entregou no final.
Mas entrega bem mais que
bem mais. Game of Thrones tinha essa vibe de, pra quem tava acompanhando em grande massa que via, toda semana um episódio, todo mundo queria comentar. Lost foi isso pra aquela época. Meu pai, acho que foi um viciadão. Muita gente ali acompanhou, tipo, até o final.
Muita gente nem acabou, porque, tipo assim, eles engordam tanto. Aí chega uma hora que a galera começa a parar de ver, porque engordou muito. A sensação que dá é que o estúdio chegou e falou assim, bom, então a galera parou de ver. Vocês abriram 250 portas pra responder, resolve aí, vocês têm 10 episódios.
Ah.
E aí, mano, não tem como, tipo, resolver as 250 portas que os caras abriram, tá ligado? Os caras foram abrindo porta a porta. Porque, mano, quantas coisas dá pra fazer com uma ilha
uh-huh.
e 50 pessoas Sim. na ilha, tá ligado?
Então, eu não assisti, eu gostaria até de ver pra ver se essa teoria bate, mas por ouvir muita gente falar, eu fico pensando, e por ser o JJ que o Coisa não gosta, que ele é um cara que gosta muito do criar... Pelo criar, pela experiência de criar e pensar na coisa de como se fosse um inconsciente coletivo, onde as histórias se misturam e tal. E eu fiquei pensando, e eu não sei se essa era a intenção uhum. natural dele, mas até dá até pra encaixar numa teoria que Lost é uma coisa meio perdida e tudo mais dessa linha de raciocínio, que ele transformou essa ilha nesse lugar de fantasia e de ideias e tudo mais, sabe? Tem o Clube da Luta 2, que é um quadrinho do mesmo autor e tudo mais, que já é, durante o quadrinho ele já tá falando sobre isso. Porra, é o Clube da Luta 2, não precisava ter o Clube da Luta 2, mas as pessoas querem muito o Clube da Luta 2. E aí o livro do Clube da Luta 2 é metade no universo... com a Marla e com o Tyler e como ele tá convivendo depois dos acontecimentos, e metade no universo do próprio Chuck Palahniuk tendo que lidar com as expectativas das pessoas e os editores chegando pra ele e falando acho que o Clube da Luta 2 devia ser tal coisa e tal. E aí acaba se tornando uma experiência sobre a experiência de criar também. E recomendo, inclusive. E às vezes pode ter sido isso, entendeu? No fim das contas ele falou, foda-se, é um... Além da imaginação, eu não preciso terminar nada aqui, eu vou fazendo.
Mas é doido que, pensando nessa ideia de se perder, você pega, vocês comentou que a Yellow Jacks estaria perdendo força e podendo, talvez, melhor terminar logo do que esticar.
Não, tem que terminar. Precisa terminar. Essa história, gente, chega.
Temporada?
Tem 10, essa segunda tem 9.
Acho isso doido. Porque, por exemplo, Lost devia, pra época, devia ser uma série de 20 e poucos episódios, que era um padrão.
É isso aí que tinha antigamente.
E começou a se reclamar muito dessa série de TV que tinha esse modelo de você engordar muito ela na própria temporada, que você não tem o que contar em 20 fucking episódios. Você podia fazer em 10 a história principal.
Uhum.
Aí você começa a fazer séries de 10. E agora começa a ter toda uma sensação de que as séries de 10 estão engordando. Tipo, é falha dos caras que não sabem mais escrever e fazer um bom roteiro. Porque o problema não é mais a série de 20. Se na de 10 você também erra.
É que,
se você também tá tendo problema... Entende o que eu quero dizer? Que depende, você diminuiu hora, né? E o problema se repete.
É, hoje em dia você não tem séries tão longas assim, de fato, né? Mas se você for analisar... Bom, claro que isso é mundial. Mas aqui no Brasil, se a gente pegar... O público do Brasil foi acostumado a ver novela com 200 episódios. Não era um problema ser longo. E inclusive as pessoas não queriam que se resolvesse nada, né? Ah. As pessoas viviam naquela merda de... Não acontecia nada. E as pessoas continuam assistindo. Então, não sei se a questão é a duração, é a escolha
de
como tem que ser.
É como você preenche o tempo, né? Tipo, eu acho assim, as séries que eu gosto de minissérie. Tipo, porra, por exemplo, a série do Una Bomber, que eu acho que é uma das melhores que tem.
Muito boa.
Tem 8 episódios, mano. É perfeito. Não tem um minuto que você fala, ai, tá chato.
Não,
mano, é tudo muito condensado, tudo muito bem feito. Tipo assim, cara, o cara conta tudo que precisa ser contado. Tem um fechamento foda. Cara, é tudo muito perfeito. 8 episódios. Não é que toda a série precisa ter 8 episódios, mas assim, o cara pegou o número de episódios e sintetizou o máximo que ele podia pra não deixar uma molécula de ar ali atrapalhando ou entediando o cara que tá assistindo, sabe? E assim, não ficou enrolando, sabe? Assim, ai, porque vamos inventar mais uma coisa aqui pra render mais uns 4 episódios e a gente ganhar mais dinheiro, sacou?
Deve ter um motivo, né? Além do, sei lá, óbvio, quero mais tempo de tela das pessoas. Deve ter alguma outra coisa ali, tecnicamente, na hora de vender, que a gente não sabe, né? Entre produtoras ali pra engordar alguma coisa. Mas eu também, e ultimamente, eu terminei Yellow Jackets e eu tinha ouvido falar, acho que no Matando Robôs Gigantes, que Yellowstone era muito foda, que era uma das melhores séries. Eu falei, mano, quero ver Yellowstone. Aí eu fui ver que tinha 5 temporadas. Eu falei, chega. Não vou nem começar, entendeu? Tem tanta coisa boa pra ver.
Eu vi Yellowstone, muito bom.
Muito bom?
É, um Succession agrário.
É, o Succession do agropop.
Não, você não sabe, Yellowstone tem 5 temporadas, mas, porque assim, a história de Yellowstone é uma família multimilionária que tem uma fazenda gigantesca no meio de Montana. Que assim, o cara tá num latifúndio bizarro. E é meio que perto das reservas indígenas, então tem umas treta ali. E ele tem vários filhos, ele já tá ficando velho. E os filhos são... Porque a família é bilionária, né? Meio tretado, um quer tomar conta da fazenda, o outro é advogado. E as tretas dos filhos e tal, personagens muito bem construídos. Só que os caras fizeram um maior sucesso essa série. Os caras fizeram, sei lá, 100 anos antes, que é tipo o pai dele. O pai do velho na Terra. E fizeram umas, tipo, 200, 300 anos antes, que é o primeiro cara da família a fazer, pegar a terra lá em Montana e cercar e falar que era dele. Então, tipo assim, rendeu 2 spin-offs ainda, tá ligado?
Mas isso são os spin-offs ou são as temporadas?
Não. E Yellowstone são 5 temporadas. Aí tem um...
Essa é a história principal.
Essa é a história que virou.
Tá.
Aí tem um que chama, tipo, 1846, eu não lembro. Tipo, um ano, assim. Que aí são outros personagens, mas é a mesma família. Tipo, é a família do cara... Na Terra, blá, blá, blá. E tem mais uma outra que é mais antiga, que é o primeiro cara que chegou na Terra. Uhum. Então, são 3 temporadas independentes, mas, claro, vieram todas dessa daí, sacou?
Isso aqui, rendeu pra caralho essa
Rendeu
série,
pra caralho, velho.
E é nessas que entram os atores meio importantes, hollywoodianos, que o pessoal falando que tem umas participações bizarras, assim.
Nas outras, tá falando? É, tipo, acho que o personagem... Sabe aquele bigodudo que faz o irmão do Bradley Cooper no Nasce Uma Estrela?
Sei.
Aquele cara, eu acho que ele é o principal ele virou o ator principal, ele é o pai, ou é o avô, ou é o bisavô, sei lá, do Kevin Costner na outra temporada. Eu acho que a galera tá com mais grana, mas essas duas outras eu não vi, eu só vi a Yellowstone, que é bem boa.
Eu ia falar aqui um exemplo de série que, bom, eu falei de The Bear aqui, mas ainda é uma série de 8 episódios, mas, cara, cada episódio tem a duração que precisa ter. Tem episódio de meia hora e tem episódio de uma hora e meia. Que, tipo assim, precisa ter. Você olha e fala, mano, eu não tenho o que tirar. Eu não tenho uma cena que eu cortaria dessa porra.
Ela te sufoca no tempo.
É, você, cara.
Você fica meio sem ar assistindo ela.
É muita ação. É muita ação e muito conteúdo.
Sartores aí, pra quem quiser. Ah, não dá pra assinar. Dá pra assinar sim. Procura no Mercado Livre. Promoção boa de Disney Plus e Star Plus.
Achei que vale a pena, tem futebol, velho.
Achei que você ia falar, Star Plus, bom pra assinar. Se alguém tiver assinatura pra compartilhar comigo, manda aqui no chat. Não,
eu já tenho... Que eu assino, entre grandes aspas, de um amigo.
Ou dividido, mas normal. Vale acontece, tem que
vale
fazer mesmo.
Vale a pena. E pra quem não tem, é isso. Mercado Livre, procura lá que tem um esquema de se assinar.
É verdade.
Você vira um...
É, se você for um cliente Livre, Plus, Laser, lá você
assinatura
consegue.
Mensal é 17 e pouco e você recebe o Disney Plus e o Star Plus. Pô, por 17 e pouco vale bastante a pena. E aí você assiste The Bear, que é uma baita série.
Mas parece, eu não sei se procede, parece que vai unir os dois, viu? Não sei se Star Plus não vai existir. Parece que, vai ter
falava isso desde o início, quando lançaram essa
aparece.
Ideia. Eu falei, vocês são...
Parece...
A Disney é muito burra, velho.
Não é isso, cara. Todos os streamings, fazer, tirando a Netflix, estão tomando prejuízo.
Exato.
Tá claro
pra
isso.
Pra caralho.
Mas então, aí a Disney vai lá e divide o dela em 2. Eu entendi que tem a parte que a Disney não quer se misturar com conteúdo mais adulto. E ela jogou tudo pro Star Plus, jogou esporte pro Star Plus. E aí tu deixa o seu Disney só com o infantil e o cara que é adulto, que é quem paga. Sabe? Crianças não pagam. Conseguem fazer os pais pagar porque são insuportáveis.
Na real, é o que mais gasta dinheiro é quem tem criança. Então...
Mas algum problema tem. Se você vai unificar, um ou outro tá dando um prejuízo absurdo.
Os dois.
Mais do que uma coisa.
Os dois. Mas o que eu ia falar é, tipo, White Lotus, velho. White Lotus é uma pancada. Vai sair a terceira temporada, mesmo depois do sucesso que teve, vai sair em 2025. Então, tipo assim, e não é um bagulho assim... Mano, White Lotus não tem um dragão, não tem um avião caindo. Uhum. São pessoas conversando, Tipo assim, em algum ambiente muito caro, provavelmente. Mas assim, não é nada é barato, exagerado. Assim,
o ambiente é mais barato que fazer um avião cair, né?
E os ambientes existem, né? É, só vai então, lá gravar, tá ligado?
Só precisa pagar a locação, né?
Inclusive, dizem aí as más línguas que ele é financiado por uma rede de hotéis. Como é uma rede de hotel fodona aí?
Puta, tem várias.
Caramba, tem uma que é, tipo assim, a principal mundial de todas. E parece que, tipo, depois de White Lotus, que se passa em hotel e a situação é essa, cresceu pra caralho. Assim, estourou de
venda. Mas eles falam? Qual que é?
Eles não falam.
Só os caras devem pesquisar onde que é, né?
É, tipo, dá a entender que essas redes de hotéis estão bombando pra caralho, assim. Mas, ó, White Lotus é um exemplo, velho. Eu acho que White Lotus deve ter... Se tiver 6 episódios, é muito.
É.
E é pancada, assim, é um negócio assim que você fica, meu Deus do céu. Ah. Texto é bom, é isso que precisa.
Texto bom é isso que eu tava falando esses dias. Eu vi um... Que filme que eu vi? Ah, Sociedade da Neve, né? Eu tava falando com um amigo meu. E é isso, assim, tipo... É falar, os atores não são tão bons, a técnica, a fotografia, a direção não é tão incrível. Porque é no Uruguai, né? Mas, puta história boa, bem contada, assim. Aí você fala, cara, eu prefiro um filme que o roteiro seja foda e a técnica não seja lá essas coisas, do que, tipo, um maestro que, tipo, a técnica é perfeita e o filme é chato pra cacete, assim. Você fala, assim, não é horrível, mas, assim, você fala, puta, é isso aí que
é
tem
um filme vazio,
Oscar, cara,
né?
Que coisa sem graça.
Four Seasons?
Four Seasons.
Essa, né?
É isso. Boa. E o... Cara, e é isso, né? Tipo, que nem eu falei pra vocês, eu acho que ele daria um cineclube, mas talvez fosse um cineclube que poderia ser um programa desse jeito aqui, porque a gente ia se apegar, ele é mais forte muito mais pelo acontecimento, por você entrar naquela situação e ver a superação da galera e como aconteceu, do que ficar apontando, putz, então o padre fala tal coisa sobre... É, Jesus jejuar no deserto, e aí é sobre isso, porque eles vão fazer isso durante o filme todo e tudo mais. Tipo assim, é menos interessante do que a história, entende?
Sim. É, enfim, não é? Eu vi um filme, eu falei já, né, do filme do Paul Giamatti.
Ah, viu, com o Oscar, que você assistiu.
Bem legalzinho. Assim, não
é? Tô falando bem mesmo desse filme.
O Paul Giamatti é muito bom, né, cara?
Esse filme aí tá concorrendo as premiações todas aí.
E é na Bardon School lá, aquela escola que aparece no Perfume de Mulher. E eu acho que aparece em outras... Tipo, não sei se é o Sociedade dos Poetas Mortos, mas é a mesma pegada, assim. Eu sinto que faltou alguma coisa, mas o Paul Giamatti tá muito foda. Ele é muito bom. É, demorou pra ele ter um filme... Assim, eu sei que ele tem outros filmes que ele é o principal, mas, assim, um filme bom, assim, que ele é o principal, sabe?
Inclusive tem o outro lá também, né? Que todo mundo falando em Saltburn também.
Ah, eu não vi.
De repente...
Não vi também, mas vi gente falando bem dele.
Mas, ó, amanhã já mudou aí.
Se quiser, isso aqui não é o Cineclube, viu, galera?
Esse aqui é o programa de conversa, né? Exato. Mas amanhã teremos o Cineclube. Ia ser na quinta-feira, mas nós passamos porque quinta-feira é feriado, né? Então, vai todo mundo descansar aí e a gente também. Então, amanhã vai ter o programa de Seven.
No... Tá? Planeta Cinema, no que não Planeta é mais aqui, Cinema. O canal do Cineclube é lá no Planeta Cinema, então você que gosta, joga aí, Planeta Cinema, segue lá e vai assistir, que vai ser a live de amanhã, às 14 horas, né?
14 horas ao
sobre
vivo.
Sobre Seven. Assista a Seven, se você tem HBO Max ou Amazon, né? Você falou? Ou procura aí pra alugar, que deve ser uns 5, 7 conto, é barato, assista e converse com a gente amanhã. Aproveitando também nossa galera que já tá aqui, o Jungle Pro falou, também tenho raiva desse J.J. Abrams. Tamo junto, Jungle Pro. Não sou o único aí.
Jungle Pro.
Gosto de Jungle Pro. Baita nome.
O J.J. Abrams, ele entra na categoria... Como é o nome do diretor lá do Batman vs Superman? Zack Snyder. Que uns amam muito, defendem até a morte, outros odeiam. Eu não amo muito, não, mas a gente observa aí na internet.
Eu não ligava muito. Sabia de loja. Com Star Wars eu passei a odiar. Se visse na rua... Não faria nada porque agressão é proibido.
Seria
ilegal.
Muito feio, né?
Exato, eu não sou esse tipo de pessoa. Você
viu?
Mas tem um cara que ficou com raiva da gente.
Quem?
Posso falar? Marcelo J. Martins falou: dar palanque para Pablo Marçal no podcast, vocês caíram no meu conceito. Perdão,
nossa,
Marcelo.
Mas a gente bateu nele, né?
Acho que o Marcelo não ouviu o começo do programa.
Mas ele acreditou mesmo que a gente entrou na seita do Paulo Marcelo.
Só viu a capa.
Um vídeo do Instagram do Daniel Duncan, que é o Entre Piadas, e os vídeos que ele soltou hoje?
Não, mas é bacana o projeto dele.
O que ele fez? Eu não vi.
Ele soltou um vídeo do Zeca Galifianakis É, parece que ele é um filme aí, uma série, sei lá. Chama The Winner, alguma coisa assim. E ele tá falando na coletiva de imprensa lá, ou na Junket lá, sei lá, qualquer coisa. Que ele acha impressionante como os filmes do Christopher Nolan, nenhum personagem tem senso de humor.
É do Dunga? É o Dunga que soltou isso aí?
Isso é um absurdo. Hã?
É o Dunga que soltou isso aí?
É, ele soltou
a página dele.
Eu tinha visto, mas eu não tinha... Ah, verdade, foi no Entre Piadas, foi lá que eu vi.
É, dele.
Última entrevista, reclamando que o Nolan não usa nada de humor e ele fica incomodado com isso.
Sim, é tipo... E é verdade, assim, né? Você pensa, porra, o Coringa... Ele é louco lá e beleza, mas ele é um comediante, ele não tem uma piada que você lembra, né?
É, tem alguma coisa de humor, mas é aquele humor muito filme de ação, né? Que o cara manda a piada e a trilha sonora sobe e vai uma transição e o avião passando.
Na verdade, então... é mais do que uma piada, é uma frase de efeito, né?
Vou defender.
Tipo assim, ele esconde o lápis no olho do cara.
É, não, aí eu acho que mágica, já tem coisas engraçadas na cena.
É.
Mas não tem piada.
Tem aqui, tudo bem que todo mundo diz aí que foi sem querer, mas tem a cena da explosão do hospital.
Que foi sem querer. Ele não queria ser engraçado.
Foi o ator, né? Foi o ator.
Ele podia olhar e falar:
vamos te
piadinha cuidar. Aqui, não.
Não, mano.
Só que você é palhaço.
Óbvio que não. Mas ele deixou. Porra, como é que os caras explodir aquela porra daquela estrutura tudo de novo? Já era.
É verdade, custa caro. Então
porra, já era, explodiu. Tem que ser essa mesmo. Ele quis tirar a piada, mas aí não dava mais.
Eu gosto da entrevista do... E saindo um pouco dessa da piada, mas é dentro desse filme do cara que faz o Duas Caras, que ele fala da cena do hospital, que é uma das poucas que ele teve com o...
Coringa.
Com o Heath Ledger, com o Coringa, e ele fala que ele ficou tipo uma hora dando volta na maca dele enquanto ele tava deitado esperando pra cena e balbuciando qualquer coisa e criando um clima de tensão. E fala, quando acontece a cena, é boa pra caramba, e depois ele fala pra ele, é assim que se faz cinema.
É, mas eu acho que tem uma... Essa
por
cena...
isso que morreu. Se fosse ruim, não teria morrido. Né,
essa cena tem coisas muito boas, mas é... Tem umas partes que não faz sentido. Depois que eu ouvi essa explicação, aí fez sentido. Por que não faz sentido algumas coisas, aquela conversa? Eles estavam ali improvisando e tipo, mano, não tinha roteiro. Então os caras falam umas coisas e você fala, mano, mas... O que ele tá falando tá fazendo sentido, né? Tipo, o Coringa fala uma coisa
assim. Mas é o Coringa, né?
É.
Ele então, não precisa tipo... fazer sentido.
Tipo, ele fala... Ele fala assim, como é que ele fala? É uma frase que não faz o menor sentido. Ele fala assim, é um negócio do plano, sabe?
Uhum.
Você fala que se você fala que tem um plano, as pessoas não entram em desespero. Mas se você fala que as coisas não vão sair do plano, ou vão sair do plano, as pessoas lose their minds. Só que assim, dos dois jeitos as pessoas estão... Ele tá falando que dos dois jeitos as pessoas estão loucas. Mas aí ele fala que não, que tipo, quando sai do plano que as pessoas ficam malucas. Tipo, sei lá, cara, é só. Não faz sentido o que você tá falando, tá ligado?
Tem cineclube também do Batman, hein?
Tem.
Com o D, né?
Já tá no.
Tem dois, né?
Cinema postado?
Tem um do Batman, The Batman, né? O filme novo aí que lançou, e tem o Batman Cavaleiro das Trevas.
Eles estão postados lá já ou só estão aqui?
Eu acho que eles estão só no planeta, por enquanto.
É.
Assiste aí também. É bom.
O Batman do Robert Pattinson, o Coringa desse filme é o cara do Saltburn. É o mesmo ator, né?
É Coringa? Cara.
É, no fim do filme.
É Batman. O Keegan lá, Keegan, que tá aparecendo. É. Esse ator tá aparecendo um monte de coisa ultimamente.
Ah, eu não lembro.
Não sei o que, Keegan é o nome dele. Ele é meio estranho, visualmente falando.
Porque
ele não aparece, né? Ele aparece no finalzinho ali e fica meio tipo... Aparentemente ele vai ser o Coringa mesmo, mas nada... Na época o pessoal até reclamou porque o filme vem e a última coisa que você tinha de Batman era o Coringa do
Heath Ledger.
Não. O Coringa só do Joaquin Phoenix. Então falou, pô, não vai usar pra nada. E aí os caras, diferente, outros mundos, blá, blá, blá. Não funciona do mesmo jeito.
Inclusive, eu tava montando, vendo os filmes do ano, né? A gente fez uma lista pra escolher pro Planeta Cinema. E aí eu vi que vai sair Gladiador 2 em novembro. Aí eu deixei Gladiador pra gente fazer em novembro, já anotei lá, vai ser Gladiador tipo, um dia antes da estreia do Gladiador 2. E tem Coringa 2 esse ano.
Mas Gladiador
também.
2, o que é? Outra história.
Eu não tenho a menor
cara,
ideia.
Sabe o que porque, vai mano, ser esse filme.
Você sabe que Gladiador 1, pouca pessoa sabe.
Bomba.
Gladiador 1 é baseado numa história real, né?
A gente falou sobre isso alguns programas atrás,
foi, não? Foi, e é engraçado isso, né? Ninguém sabe, a galera acha que é um filme, tipo assim, uma história inventada, é óbvio, né?
Mas tudo que tem que é real, romance,
mas...
né?
Vai ser aquele filme que, quando você termina de ver, se ele for bom, não é aquela porcaria toda. Ele vai ser aquele filme que você fala, ele não precisa chamar Gladiador 2, ele só chamou esse nome pra poder vender. É. Saca? Aí você põe um pequeno negócio de roteiro pra citar o nome do personagem que morreu. Vamos lembrar disso. Então não tem como ele estar no filme. Pelo menos não com o ator. E...
Uhum.
Então vai ser algo tipo, ó, o cara aqui é filho, sei lá o quê. Alguma merda, bem roteiro aí, roteirinho pra chegar lá e falar, pronto, esse é o Gladiador. Segue e conta outra história agora.
É, eu não tenho ideia.
Acho que vai ser por aí.
Sabe quem foi Gladiador na outra vida?
Kleber Gladiador. Não. Jogar Miozás lá no Seno.
O Milei.
Quem é Milei?
O presidente da Argentina. Você nunca viu isso?
Como assim?
Ele fala nos discursos dele que na outra vida ele foi um gladiador. E que o cachorro dele que morreu era um leão que ele matou na batalha.
Com aquela franja?
Com aquela costeleta.
Com aquela costeleta, meu.
Isso aí eu acho muito bom o Milei, né? Porque...
Você entende por que, que muitas pessoas fazem sucesso? O cara virou presidente, velho. O cara é um debilóide.
O Bolsonaro falou pro Lula, esse aí é louco, hein?
Bolsonaro e Lula, os dois assim, ó. Ixi,
esse aí é Miruleibe.
Rapaz. Mano, mas é, o Lelê, ele sobe muito rápido. Porque, cara, as pessoas não querem ninguém ponderando nada. As pessoas querem alguém raivoso, falando coisas inconsequentes.
Parece que é atitude, né?
Parece que é atitude, quando você tem a profundidade de uma... Uma colher de pau, de, sabe? Você não consegue perceber que o cara tá falando um absurdo.
Mano, ele fala uns negócios muito engraçados. Ele fala... Mano, você sabe que os cachorros dele são clonados, né?
Não sei.
Sabia?
Eu tô por fora do Milei.
Cara, vou te contar que é muito bom. Olha isso. Ele tinha um cachorro, mano. Aqueles cachorros gigantes, assim. Ele tinha um cachorro que ele é, porra, a paixão da vida dele e tal. E era o leão. Quando ele era gladiador, esse cachorro era o leão. Aí o cachorro, antes de morrer, ele levou nos Estados Unidos e fez 5 clones. Cachorro. Tipo, igual a Dolly. Ele clonou 5 cachorros iguais. Aí o cachorro morreu. Aí teve um discurso que ele fala que as decisões políticas que ele toma pra Argentina, quem conta pra ele é o cachorro que morreu.
Meu Deus.
Cara, esse cara foi eleito presidente, brother.
Psicografando o cão, velho.
Caralho!
Que era um leão, mano.
Deixar bem claro. Oh, esse cara, existe uma
não tem mais carrocinha disso. Na Argentina agora, não tô brincando.
Não, mas, ó, mas você entende que foi um bagulho que foi escalando também, deixaram?
Sim.
Primeiro era o leão, aí virou o cachorro. Então assim, já tem uma questão de reencarnação presente na vida. Então pro cara fazer a psicografia, já passou.
Agora eu te pergunto, o que um cachorro sabe de governo?
Olha, Daniel...
Mano, ele tá mandando matar gatos...
Ei, que filha da...
Tô brincando.
Eu ia cair nessa.
Essa piada do...
Caramba. Eu fui inocente.
Essa piada do Rick Gervais é muito boa, né? O filme Cats é a pior coisa que aconteceu pros gatos desde os cachorros. Lembra dessa piada?
Cara, esse Jesus apareceu pra mim. A gente tá perdendo folga. Tinha um monte de coisa que eu queria ter contado. Mas a gente vai.
Do quê?
No meio das coisas que a gente tava falando aí. Mas tem um vídeo que tá rolando. A gente falou do Jeffrey Epstein ontem. Nosso episódio do Planeta aqui, um dos mensagens subliminares e tal.
Ah, verdade. Ótimo episódio. Vamos ótimo assistir, episódio. Galera.
E aí tem o Rick Gervais falando... Então, o vídeo é um trecho do Rick Gervais no Globo de Ouro, ou no Oscar, alguma coisa. Acho que foi no Globo de Ouro, né? Foi no Globo de Ouro, as duas apresentações.
Do
né?
Rick Gervais?
É. E aí tem lá falando assim, esse vídeo envelheceu muito bem. E aí ele falando alguma coisa, fazendo uma piada sobre alguém que não cometeu suicídio.
Ah, o Jeffrey Epstein.
E aí ele fala assim como o Jeffrey Epstein.
É bom pra caramba.
E aí mostra a cara das pessoas, assim... Cara, esse é um baita vídeo, hein? Esse é uma...
E ele fala, shut up, I know he's your friend.
Exatamente.
É, muito bom.
Exatamente.
Esse cara foi... É que tem dois, né? Tem o... É que eu sempre confundo porque o nome é parecido. O Einstein e o Epstein, né?
Uhum.
Um assediador, o outro puta picareta, que é...
Quatro, é o Epstein, ali. No caso, né?
É, esse aí é cabuloso, meu. E você sabe que ele tem... Você chegou a ver a série dele?
Ainda não, quero muito
bom,
ver.
Muito bom. No final... Bom, posso falar o final?
Pode.
É que é vida real, né? Tá aí, você já sabe. Que
notícias,
ele
né?
morreu, né, no final.
Sim, é.
Mas ele tem uma parada que acontece na série...
Esse é o
série,
final pra todo mundo, na verdade, mas tudo bem.
Que é muito parecida com o Segredo dos Seus Olhos.
Ah, é?
Porque quando ele tá fazendo uma audiência... Bom, lá, sei lá... A advogada vira e fala assim, as meninas que você abusou, todas falam a mesma coisa, por isso que a gente sabe que é você. Todas falam que o seu pênis é fedido, sujo, torto e pequeno. E aí o bichão, meu, que tava frio que nem uma pedra de gelo. cara, meu, mexe de todos os jeitos, assim, denunciando o ego e a parada, tá ligado? Tipo, e aí os caras, isso não tá na série, mas eu li umas coisas depois, porque sou desses, né? True crime, eu quero ver depois o que que aconteceu. É, a galera fala que isso aí foi um ponto muito crucial na, na parada de decidir que ele...
Seria muito bom que você tá fazendo um puta argumento técnico maneiro sobre o que tá acontecendo na série e tudo mais, e o momento de decisão aí você fala assim, eu pesquisei e realmente o pênis dele é curto, é...
Meu, parece um rabo de porco, meu! Um rabinho de porco, pô!
Pô, Segredo dos Seus Olhos é um baita filme. Segredo dos Seus Olhos é um filme, lembra que eu falo que tipo, tem filmes que eles não são de nenhum gênero, eles só são o filme, e o filme é mais poderoso do que qualquer coisa. Cara, esse é um filme que a gente tinha que fazer no Cine Clube, eu não sei se tem público, mas ele tá na minha lista.
É, e segredo...
O Cine Clube era a gente falar de filmes que, não necessariamente o grande público queira ver apenas, mas que traga conhecimento e... Filmes novos, antigos filmes
a gente vai
novos
ter que...
para as pessoas assistirem.
Vai ser o único a falar desse filme, né?
Então, eu gosto desses filmes. Ai, filmes de investigação são. Quando são. É muito difícil de fazer, eu acho. Mas quando são bem feitos, é muito legal de assistir. Quando aquele Homem que Não Amava as Mulheres, eu adorei assistir a primeira muito vez. É, Seven, né? Um filme de investigação maneiro. É, eu gosto desse filme de investigação, mas é difícil de acertar, cara. Eu imagino que. Não é fácil. Porque. Você tem que esconder quem é o cara, né?
Uhum.
E eu, por exemplo, eu tava assistindo o Seven, eu assisti só a primeira metade. Agora que eu sei o final, é ficar fácil, né? É, mas é difícil você não entregar, mas você tem que deixar pistas de quem é, né?
Uhum.
Então tem que ser muito bem feito.
Não de forma que você seja o espectador burro,
é.
Mas que você vá se sentindo perto de alcançar em algum momento. Ou chegue no final e descubra que não era nada que
tem que fazer um Old Boy aí.
Old Boy também, muito ou foda. Já falamos, né, de vingança.
É, a gente falou, né?
A gente já fez um de vingança.
A gente fez um episódio de vingança?
Exatamente.
Nossa, mano, já tá virando um grande borrão pra mim todos os
filmes. É muita coisa, velho. É muita coisa.
Investigação só a favor dos dois live action de Scooby-Doo. Ótimo filme de investigação.
Cara, mas o desenho era legal.
Live action, viu?
O desenho era legal.
Top 10,
faz mil anos. Esse filme de live action, ele não é ruim, cara.
Eu
se você assistiu hoje com tanto de porcaria que o Disney vem fazendo...
É que fica meio caricato.
É, mas é pra ser.
Não, eu sei, mas eu gostaria
não
de
ver. Não vai acontecer, tá, gente? Cineclube de Scooby-Doo.
Eu sou um grande apoiador. Eu acho que o nosso público tem que falar, Scooby-Doo, foda-se, façam. Cara, tem o Scooby-Doo vestido de vovozinha pra entrar no avião.
Então, eu gostaria... É eu bom, gostaria cara. De ver um filme do Scooby-Doo... É... Tipo, meio Batman.
Investigação meio séria.
É, tipo, porra, ia ser maneiro, cara.
Eu gostaria, mas.
E com o cachorro do Milley. Que fala.
Depois do desenho adulto que a HBO fez, eu não quero mais nada sério.
Qual o desenho adulto?
Velma.
É ruim?
Ruim.
Você sabe
fazer um negócio
que...
adulto, aí fizeram um negócio com.
Mas desenho? Super,
não, a palavra que hoje em dia, quando você usa a palavra militância, a pessoa acha que a gente tá sendo babaca. Não é. A série é mal feita, ela cria um monte de coisa ali pra. Falar de assuntos atuais que, tipo, não tem o motivo de estar ali no contexto da série. E aí, tipo, fica só uma porcaria. Nossa, muito ruim. Sim. Muito ruim. As piores coisas que eu já vi de fazer nesse Scooby-Doo. Infelizmente, eu achei que ia ser bom um negócio adulto.
Eu vi um meme muito engraçado, que é assim, tá escrito assim, tem a foto do Batman e a foto do Super-Homem. E tá escrito, eu não lembro o tempo exatamente, mas é alguma coisa do tipo, faltam 10 anos pra Batman e Super-Homem caírem em domínio público. E aqui estão os produtores de filme independente. Tem um cara assim, ó. Que, mano, depois que é em domínio público, qualquer um pode usar a marca, o logo, pode fazer o que quiser, que nem estão fazendo cursinho Poo.
O Mickey entrou, galera. 24, virou o ano, Mickey é domínio público. É, só aguardo as beldades que vão vir aí.
É. Mas é só o Mickey primeiro, o Mickey Marinheiro lá.
Ah, era produtor de filme independente, era produtor de filme trash horror.
Com certeza vai ter muito.
São os primeiros a pegar. O do Poo é um filme, então não faz. Eu não tive coragem de assistir.
É, mano, eu não tenho vontade de ver essas porra, mano. Eu só, tipo, você fala, mano, o Poo assassino, que porra de ideia idiota é essa?
Eu até gosto de pensar em outro contexto, como estaria o personagem e tal, mas essas que apareceram até agora não vamos ver, não.
Os caras estão muito limitados, né, de grana também, às vezes, mas sei lá.
É porque também tem isso.
O grande trash.
Nenhum estúdio que é grande vai querer pegar, porque se a Disney... A Disney já tá puta, né? E perdeu o bagulho. Aí a Warner, pensou assim, a Warner não, porque a Warner até que bate de frente, vai, mas que seja um estúdio menor aí. sei lá, por exemplo, a Sony, que tem parceria com a Disney do Homem-Aranha e o caralho.
Não vai fazer.
Imagina, eles vão fazer o bagulho do Mickey. Ah, não, tem o Mickey, Mickey gay. A gente fez o Mickey gay.
O encontro do Mickey e do Homem-Aranha.
Mano, eles cortam, falam, então o Homem-Aranha vocês não vão fazer mais também. Então,
o Mickey
chega.
Com o Homem-Aranha. Dois universos que tem nada a ver. É, enfim.
Cadê as notícias, ô Fonfon?
Só seguindo aqui, os heróis. José Heróis, você falou duas vezes e uma sua foi retratada. Não sei se você apagou.
José o quê?
Heróis.
Ah, que era Heróis.
É, se você apagou, se o próprio Facebook, se o próprio, perdão, rede errada. Perdão, YouTube, amo vocês. É, mas eu vi a sua mensagem, você falou alguma coisa sobre nós, um elogio a nós planetários.
Certo.
Aqui. Nós três, e perguntando, e o BBB? Falaremos de BBB agora, então.
Falaremos?
Bom, vocês pediram notícia, eu com certeza certo. Separei coisa de BBB.
Claro.
E ele falou, mas ele falou outra coisa aqui antes, que ele diz, Arthur Fleck, Knock Knock, Murray Franklin, who's there? Ah, ele tá citando a cena.
Do Coringa, né?
Fleck, is the postman, é a do Coringa essa?
Arthur Fleck, não.
É, do Coringa do... É isso aí.
Do Joker. Coringa
do... É, do Joker.
Então, que inclusive vai ser um musical, que eu também tô, assim... Será que vai ser legal?
O segundo filme do Joker?
É, porque tem também, acho que a gente tem que fazer o cineclube do Planeta Cinema do Joker.
Quero ir assistir.
Mas, assim, eu tô com medo, assim, porque...
Assistiu junto esse, não?
Coringa? Ah. Eu acho que sim. Assistiu junto, sim. Tinha mais alguém, tinha, não?
Tinha. Acho que o Juliano, não? Sei lá.
Não, não, mano. Coringa a gente não fez no clube. E o Juliano foi com a gente, acho que no Batman, não é, não? Eu acho que era o Igor, não é, não?
Pode ser.
Não lembro.
Mas.
Eu não gosto tanto. A galera ama muito, eu sei que isso é um sacrilégio, mas assim. Eu não gosto.
Cuidado, tanto, assim, você vai pisar.
Sabe por quê? Porque.
O Coringa do Joaquim, né?
É, eu também. Eu esperava algumas outras coisas, assim, sabia?
Cara, eu acho legal, muito bom, mas acho o filme muito simples. Um filme, assim, bem água com açúcar, pra falar a verdade.
O argumento de quem não gosta...
Que é um filho da puta, né?
Só jogando filme lá embaixo,
não,
meu.
Não, acho.
Eu falo água com açúcar quando é um filme, tipo, comédia romântica, né? O cara fala... Não, o cara mata um maluco no final. É louco, não sei o quê. É, mamão com açúcar,
essa cara, o filme, eu acho que, assim, ele é muito simplório, assim, no que eles propõem a fazer. Não é um filme ruim, é um filme divertido. É tecnicamente incrível, gosto do diretor também.
Quem critica?
Mas, mano, não esperava mais e acho que a atuação dele, que é muito boa.
Bem boa.
Puta, não.
Não te convence?
Não, é porque a gente já teve um Coringa muito absurdo.
É,
e,
Heath Ledger, né?
Heath Ledger,
ele continua
não consegue,
sendo o melhor,
mano.
Coringa, mesmo com esse Coringa. Mas ele vira um segundo melhor Coringa aí, possível.
Não, não, o melhor Coringa é o Jared Leto, segundo o Leto.
Ah, perdão. Não. É que o Leto tá no.
O Jared Leto.
No Palanque dos Deuses. Ele é muito bom.
Ah, pelo
Leto Guimê.
É, Leto Guimê. Não, mas eu acho que o Joker tinha que ter tomado. É que assim, é muita coisa de fã, né? Mas assim, eu acho que ele tinha que. Sei lá, eu não vejo o Coringa triste. Porque ele é um Coringa meio triste, né?
Então, é o que você fala.
Mas eu acho que
entendo.
Você não
precisa muito dessa origem do. Você tem origens do Coringa nos quadrinhos e tudo mais, mas tipo, você não precisa dela. E esse filme é uma origem dele, né? É um início do que ele pode vir a se tornar como Coringa. E outra crítica que o pessoal tem é de tipo. Podia não ser um filme do Coringa. Podia ser um filme de qualquer palhaço assassino.
Qualquer personagem.
Entende? Uhum. Você tem nuances ali porque você tá em Gotham. Tem toda aquela parte da mais escura. Gotham, você olhou da Gotham suja, né?
Uhum.
Tudo isso é muito ruim. E você tem uma pequena cena com o pequeno...
Bruce, que é um bagulho novelão que não precisa também.
Que é só pra
também.
Tipo, ó, eu quero te deixar claro que isso aqui se passa no mundo de Batman. Então, vai lá, faz um sorrisinho na cara do pequeno Bruce. Tudo certo. Tem o Batman, vambora.
Eu gosto do fato dele vir motivado por uma desigualdade social, de um problema de falta de oportunidade, barra ser um psicopata, ter um problema mental junto, quando essas coisas se unem. Eu gosto disso. Uhum. Acho que isso aqui faz sentido. Mas aí eu acho que se perde um pouco nesse drama familiar, que precisa mesmo ele ser irmão do Bruce Wayne, e aí ele tem uma revolta direta
não
com
é,
aquela, né? Família. Tipo, mano, só a parada social
ele cria isso,
já seria
ele...
foda. E mas aborda mais é. Isso, tá ligado?
Ele cria isso, mas ele não é, né?
Então,
ele
a gente não sabe.
Um contexto de... ele deixa em aberto pra você, mas ele tá muito mais próximo do contexto da loucura de puxar, que a mãe dele também tinha problemas e tudo mais.
Sim, sim.
O pai do Bruce nunca foi nenhum santo, a família dele lá, mas tipo, vinha mais uma loucura dela, igual a dele, de criar um relacionamento.
Mas isso não é cravado, isso não é cravado.
Não, ele deixa meio aberto, faz esse indício, ainda mais quando ele faz o... Ele faz essa... Quase que uma comparação, sem comparar ali diretamente, porque a relação que o Joker cria com a outra menina, com a vizinha.
Aham, sim, sim.
É mais ou menos na mesma base do que a mãe dela tinha como diagnosticada, que aquilo nunca existiu, só que a mãe dele passou essa realidade pra ele como se isso fosse algo que realmente rolou, esse grande amor que ela viveu e nunca viveu, e ele também viveu esse grande amor, que no fim era só uma pira, e ele mata ela, sem mostrar que ele mata ela, mas ele mata.
Posso falar? Posso falar o que me incomoda?
Diga.
Vou falar pra vocês o que me incomoda é o seguinte, que eu esperaria, eu gostaria que ao invés... Porque o que acontece em filme de origem de vilão? É uma grande justificativa pro cara ser mal depois.
É, malévolo.
É, e eu acho isso uma bosta, porque assim... Ai, todo mundo... Não é verdade que todo mundo que é mal teve um começo triste. Uh-huh, e que, putz, e aí agora tá tentando se vingar do mundo. Pra mim, seria muito mais interessante se o Coringa, ele fosse... A origem dele fosse, tipo, mano, ele, é mostrando ele sempre psicopata. E como ele vai desabrochando como um psicopata desde sempre e vai chegando nesse lugar de loucura até se tornar o alter ego dele, que é o próprio Coringa. Isso, pra mim, é uma ideia muito mais da hora. Tipo assim, sabe assim, quando você vê histórias tipo de psicopatas quando criança e como eles vão se desenvolvendo? Porque é interessante entender a psique de um cara que é psicopata desde sempre.
Uhum.
E o cara assumir essa versão psicopata... Meio como se o Coringa fosse ele e aquele outro cara que ele tava tentando disfarçar na sociedade fosse o personagem, né? Meio que nem o Superman, assim. O Superman, ele é o Superman e o Clark Kent é ele disfarçando. Então o Coringa tem isso, tipo, ele sempre ser esse cara disfarçando e aí uma hora ele chega e fala, mano, eu vou assumir quem eu sou. E aí ele é o Coringa. Isso me parece muito mais legal e interessante... Do que, ah, coitadinho do cara, e aí ele virou mal. Porra,
eu acho que pode ter um contexto social, alguma motivação pra explodir, mas é isso. Faltou, você perde muito tempo na novela pra fazer o agrado pra galera e não faz o trabalho básico que é montar um personagem que seja completamente plausível, tá ligado? Nesse sentido. Eu sempre falo do bagulho da...
O Coringa usa o contexto social muito em prol dele. Esse Coringa do Joaquim, você tem essa sensação de que a culpa do mundo é o mundo que faz ele ser daquele jeito. Não é ele que, sendo um psico, começa a usar aquilo como
justificativo.
Que o do Ledger usa. Ele usa o contexto social o tempo inteiro pra afetar o Batman e o Duas Caras. Então ele fica mais próximo do Coringa que a gente conhece. Dessa loucura de, tipo... Ele sabe, ele entende esse rolê do mundo escroto, que o mundo é uma merda. Mas ele tá cagando pra aquilo. No fim das contas.
Uhum.
Ele só sabe usar isso contra quem se importa.
É que assim, lógico que são duas fases, né? Tem um Coringa estabelecido, né? Que é o Coringa do Ledger, no sentido de que ele já mastigou tanto esses problemas, tanto a psicopatia dele quanto a coisa social, ele já tá tão mastigado que pra ele é... Não precisa nem explicar isso daí, já tá na personalidade, ele transpira isso e as atitudes dele refletem esse objetivo de que, mano, importa porque o caos é o que importa no fim das contas, tá ligado? Mas eu acho que essas paradas que se cria uma obrigação de fazer, e aí o Fonfon tava falando da Velma, eu vou lembrar do Aladdin, eu adoro Aladdin. Eu não acho o live action ruim desse Aladdin novo aí.
É um dos menos piores, dentro das merdas que a Disney fez.
Mas aí, como você tá nessa era que você precisa gritar, você precisa jogar na cara das pessoas pra chamar a atenção delas, eles fizeram uma cena musical da Jasmine falando que ninguém vai me segurar, porque... Basicamente, ela fala, eu sou uma mulher muito forte, então ninguém vai me calar. A música Ninguém Vai Me Calar.
Claro ainda.
Tipo
ela,
assim...
Notícia sobre essa história? Ela tava na Índia, seus idiotas! O pai dela era um rei! Ela ia ser trocada por camelos!
Verdade, cara.
Era na Índia?
Era em Índia, mas não era na Índia.
É meio deturpado, né? É meio Índia, meio árabe. Mas...
Ela tava num país machista, eu entendi o que você quis dizer.
É tão machista que a gente não vai nem definir o lugar.
Não, esses lugares aí que vocês sabem.
Né? Quando você faz isso, você descontextualiza. Ah, beleza, é uma história fictícia. É, mas ela se baseia em algumas pequenas realidades ali, históricas. Você desmonta. Não faz sentido ela cantar isso na merda dessa história.
Não, mas tanto não faz sentido... Que no, elas, a personagem sempre foi uma mulher que queria quebrar a cadeia. Ela sempre foi a mulher que queria fazer diferente. Tipo, Isso tá óbvio na história, tá ligado? Ela foge lá do reino pra ir viver com os mendigos, com os ladrões. Isso tá no desenho. Só que, cara, a necessidade hoje em dia de falar sobre isso e de entregar o que as pessoas querem do jeito mais mastigado possível é tão grande que você, mano, empobrece o que você tá sendo, que você tá fazendo, tá ligado? Você perde tempo, você perde dinheiro, você perde... sei lá, você perde de seu produto ser algo lapidado, algo caprichado, só pra agradar meia dúzia de gente que reclama aí, entendeu? Sem entender o que a obra tá sendo... Ela tá falando de verdade, entendeu? Por isso que é uma merda.
Triste. Desculpa aí. Faço. Se você vai assistir alguma coisa da Disney, assiste os antigos. Não vai nos live action. Não vale a pena.
Tem Mufasa esse ano, hein, também, hein?
Que é?
Vai ter um live action, né? Nossa,
mas vai ser...
Mufasa, velho.
Até onde dá pra sugar sem criar nada novo.
História do Mufasa.
E o Rick Gervais fala isso,
sabe,
né?
Qual é a história do Mufasa? O irmão dele trai ele, faz o filho acreditar que é culpa dele a morte. Ponto final na história do Mufasa. Grande rei. Deixou o reino na merda.
Eu fico pensando o Shakespeare, né? O cara fez Hamlet, aí os caras transformaram em animais. Aí os caras pegaram a história e falaram, não, agora vou fazer outra história em cima do Hamlet, que é com animais também, mas é o spin-off. Cara, porra, o cara contou a história, caralho. Assim, tudo bem, ele é um do caralho, mas...
Caralho.
O negócio que o Rick Gervais fala, é muito real, ele fala... Que a gente fica aqui dando prêmio pra esses bando de filmes não originais, spin-offs, sequências. Como que chama isso? Quando o cara faz um filme antigão, assim, de novo.
Remakes.
Assim, todas essas coisas preguiçosas, sem originalidade. Cara, e é foda isso, né? Porque eu fui assistir esse filme do Diamante aí. Cara, muito legal ver um filme, tipo assim, não é de brilhante, genial, mas assim, você fala, pô, é legal ver um filme que... Não sei, novo, que eu não tinha pensado.
Espontâneo.
Sabe? Que alguém pensou uma ideia diferente, assim. O cara tentou colocar uma coisa nova ali. E não tem ninguém voando, não tem uma sequência, não tem que assistir 200 filmes pra entender o universo. Sabe assim? Caralho, era mais simples antigamente, eu acho.
Pois é.
Mas acho que a galera tá entrando nesse cerne de novo. Com essa sequência de cagadas. Dona Marvel com o universo. Disney com esse monte de repeteco de... Live action de histórias antigas que já eram muito boas e vocês só cagaram. Acho que a galera. E aí, ano passado, eu não sei onde que eu vi o pessoal comentando isso e tem sua realidade. Com o sucesso que foi Barbie e Oppenheimer.
Barbenheimer.
Que vai ter o filme, se tudo der certo.
Vai ter o filme também.
A galera talvez esteja entendendo isso, saca? De tipo, putz, eu prefiro pagar o meu ingresso do cinema num filme diferente, solo, único, de algum diretor, ou que. Eu nem conheço muito, mas o marketing dele tá forte. Tá falando que vai ser muito premiado, vou lá ver. Ao invés de tentar ver mais um filme massa, que é só mais do mesmo que eu já vim vendo vários anos de Marvel e de outras coisas.
Mas os números não mostram isso, né? A verdade é que os números não mostram isso. Eu acho que esse negócio do que antigamente que era bom é porque os caras não sabiam como ganhar dinheiro. Eles descobriram agora como ganhar dinheiro, os caras, mano, vão espremer até a última gota. E é isso aí. E a gente vai. Eu vou falar que eu não vou ver o Mufasa? Eu vou lá ver o Mufasa, entendeu? O Coringa 2.
Mas o Mufasa tem a Lady Gaga.
Putz, mas vai ser live action. Mesmo estilo live action, do Rei Leão.
Super laser. Se for
aquele live action, animais reais.
Animais reais.
É a mesma bosta, então, de novo.
Não, é animais reais. Não vai rolar mais 2Ds. Nunca mais, esquece.
Mas sei lá, faz os animais caricatos. Saca? Faz um negócio live action bonitinho. É muito feio aqueles bichos de verdade. Ó, não tem graça.
Ninguém gostou do Rei Leão.
Ninguém quer ver um Pumba.
É do John
Javali
Favreau.
De verdade cantando.
Então, mas sabe qual é a questão? Esse é um dos filmes mais... É uma das maiores bilheterias da história do cinema, velho. Então foda-se, os caras vão fazer outro. Rei Leão live action é uma das maiores bilheterias. Caça aí as 10 maiores bilheterias da história. Cara, é um absurdo. É muito dinheiro.
Mas eu lembro que na época que lançou, a gente inclusive tava na saudosa Rádio SOT.
Ah, é verdade.
Que a gente viu um cara que era designer... Que modificou a feição dos leões pra parecer um pouco mais humano. E ficou bom mesmo. Porque é a reclamação da galera é que eles não tinham traços humanos, então era difícil de você se conectar, né?
Sim, a gente falou justamente isso. E a gente usou até a situação da Nala, né? Uhum. Você falou, a Nala era um dos primeiros crushes que eu tive na infância. Porque, de fato, quando a Nala tá lá flertando com o Simba, e o Simba sobe em cima da Nala, quando eles estão brincando... Ela faz uma cara muito humana, de sentimento de prazer ali. É. Isso é impossível nesse live action aí deles.
E pela cara dela, ela só gostava de Dog Style.
Eu acho que no caso deles era. Era Lion Style. Exatamente.
É que nem o Snoop Dogg evoluiu, né?
Muito. É, realmente, o cinema não fazia. Não sabia fazer dinheiro no passado. Tem um filme de antes dos anos 2000. Vocês chutam qual que é?
O Titanic.
É. Tá em quarto. O Rei Leão, do live action, em nono, com 1,663 bilhões.
Fala toda essa lista aí, Fonfon.
Vingadores, de 2012, acho que é o primeiro.
Não, vai do 10.
É do 10, é o 10. Do 10. É o décimo. Vingadores, o primeiro, 2012. Rei Leão, 2019, com 1,6 bilhões. O Vingadores, com 1,5. Jurassic World, de 2015.
Olha que loucura.
Do coisa, com 1,6 também, um quebrado. Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, de 2021.
Nossa,
que acho que é o que ele vai pra Londres, né? 1,9 bilhões. Vingadores Guerra Infinita com 2 bilhões. Star Wars do JJ, o Despertar, o primeiro que ele faz da.
É, esse retorno
trilogia.
Dá pra entender também.
É porque ele é
a
porcaria de um copia e cola do Uma Nova Esperança.
Não, mas não é nem porque o filme é bom, é porque todo mundo tava querendo ver Star Wars fazia 20 anos.
Exato, também. E aí ele faz 2 bilhões também. Titanic em quarto. Avatar, O Caminho da Água. O 2, que você...
O 2.
Uma bosta.
De bosta.
Eu não vi.
Com 2,3 bilhões. Vingadores Ultimato, de 2019, com 2,7. Em primeiro, o primeiro Avatar, com 4,3 bilhões.
É, mas os caras roubaram também, né?
Voltaram pro cinema.
Só pra voltar em primeiro. É.
Mas eles sabem fazer dinheiro também, né?
Oh, mas assim, desses 10 filmes, quantos são bons? Fala, mano, esse filme eu falo, mano, nota 8 pra cima.
Olha, vamos lá.
O Vingadores,
o Ultimato eu gosto. Mas Titanic,
eu gosto
com certeza.
Do Guerra Infinita também. Acho até melhor do que o Ultimato. Apesar do Ultimato ser
fechamento.
Ah, não,
o Guerra Infinita é o Guerra Infinita é melhor.
É melhor, que é onde o Thanos ganha. É o filme do Thanos, né? Muito
Qual
bom.
Guerra Infinita é o último?
É o penúltimo, a parte 1, que é o filme do Thanos. Que o Thanos se dá bem no final. Esse filme é
eu não vi nada,
é muito bom.
Eu só vi o primeiro, acho que Vingadores.
O primeiro é legal. Mas não, baita filme pra estar na lista dos melhores. Titanic.
Titanic com certeza.
Então tem 4.
Acabou, né?
Não, acho que a gente tem 3, né?
3.
A gente tem os dois Vingadores aí. Que...
Titanic.
Os finais e o Titanic, né?
Cara, é muito
ruim. Eu achei que tinha Frozen 2 já, mano, no maior bilheterias. Deve ter
Avatar.
Primeiro.
Roubou.
Não,
é uma história besta. É, mas ele foi um filme. Principalmente o primeiro.
Um bom
filme.
Foi
uma baita inovação ali na época. Ele teve uma comoção legal.
Nota mais de 8 pra você.
Não sei. Hoje não sei. Talvez na época que eu assisti lá atrás, eu gostei mais. Hoje eu fico meio.
Se for Rotten Tomatoes, é mais de 8. Se for IMDB, é menos.
depende, exatamente.
Eu vejo só no IMDB, porque o Rotten Tomatoes é muito bonzinho, velho. Às vezes erra o IMDB também, mas é mais certeiro.
Muito bom erra, né? Você fala assim, às vezes erra, concorda comigo. Às vezes tá errado, só fala besteira.
Mas eu sinto que, tipo assim, quando o filme tem, sei lá, 50 mil votos lá, dando nota, a chance dele ser, sabe assim, a média do bagulho é mais certeira mesmo.
Sim. Eu vou meter o pau no Sadovski aqui, peraí, deixa eu...
Liga pra ele.
Deixa eu criticar o Sadovski aqui, tá? Já vou falar pra ele.
É o Humberto é o crítico do crítico.
Eu sou o crítico do crítico, exatamente. Sadovski postou o texto aí, inclusive não consigo ler o texto, que é uma bosta essa splash wall. Você não consegue ler o texto das pessoas, tem que apagar a wall. Para com isso, UOL. Para, deixa eu ler essa merda.
Chato.
E aí não posso nem saber se Sadovski estava só chamando atenção no seu título ou estava sendo crítico babaca, tá? Porque crítico tem dessas, viu, Sadovski? Apesar de você ser jornalista, você é crítico. O que o Sadovski faz no título? Vamos ler o título aqui, que é mais ou menos isso que a gente estava falando. Porque não é que ele está dizendo o que ele acha, ele está cravando uma opinião. Quer ver isso aqui? O cara é bruto. Cadê?
Tá, depois Sadovski. Eu quero citar a nossa galera, que a galera tá animada no chat.
Tá empolgada.
Opa!
Nossa galera do filme, meu. Cinema.
Aqui, ó. E, ó, pode ser até que eu concorde com o Sadovski aqui, tá? Mas só quero cravar esse título aqui, ó. O troféu Framboesa de Ouro é uma piada ruim que se estendeu por tempo demais. Aí na legenda dele, perdeu a graça. Ponto final. Link na bio. Pode ser, Sadovski, que você esteja certo. Grande chance de você estar certo. Mas é de uma arrogância. É de uma arrogância.
Eu não quero brincar mais.
Ele dizer, olha, é uma piada ruim, se estendeu por tempo demais e perdeu a graça. Porque
ponto
eu
final,
acho...
Ponto final.
Eu acho. Não é que, olha, gente, baseado nos meus argumentos aqui, eu acho que talvez tenha perdido
a
graça.
Seja a hora de acabar.
Mas não é. Perdeu a graça, ponto final. Olha, crítico é uma raça, viu? É uma raça, vou te falar. Ô,
Fonfon, fala aí do pessoal.
Ah, agora eu vou metralhar de comentário. Primeiro que tem uma pessoa nova no canal aqui que traz mais um ótimo nick, que é Chama a Mãe, dessa vez o pai tá mal.
Provavelmente ele é pai.
Não, é a mãe.
Ah, ela é a mãe.
Ela diz aqui, ó, comecei a seguir vocês hoje, estou meio perdida. É a mãe.
Sim.
É, vou maratonar alguns episódios anteriores de vocês. Chama a Mãe, saiba, muita coisa aqui, assista tudo. Você curte mais cinema? Amanhã tem Planeta Cinema, olha, já segue o Planeta Cinema. Você é curte comédia? Fica aqui no Planeta...
Deixa eu dar umas...
Planeta Estúdios, é. Não é o Planeta Podcast.
Eu espero que sim, senão eu vou te matar.
Isso.
É, deixa eu dar umas dicas aí, já que você entrou no canal agora.
Isso.
Pô, entrevista com o Carlos Alberto de Nóbrega, entrevista com a Amanda CSI, se você curte crime, true crime, essas coisas. Entrevista com... Tá aí, me ajudem.
Com a doutora Aline Lobato também.
Aline Lobato, de crime.
Bom pra caralho.
Porra. Quer que ela consuma vocês também. Nossos formatos atuais. Que é claro, ouvindo clube, essas grandes groselhas que falamos.
Sim. Tem também um episódio de 5 horas com o Danilo, com o Oscar e com o Diogo. Que também é uma obra-prima.
Esse é um ótimo
da
episódio.
Comédia nacional.
Obra-prima mesmo. É, tem episódio de especiais de pessoas aí. Tem especial do Chaves, tem especial dos Trapalhões. Acho que tem bastante coisa legal aí pra vocês que não assistiram aí algumas coisas nossas aí no nosso acervo, né?
Gostou da Disney, sobre o papo da Disney de hoje? Tem um episódio de ontem, que exato, é de mensagens subliminares da Disney. Então, pra quem gosta de
perfeito
mistérios, assista lá, que acho que vale a pena. O Planeta Cinema, que amanhã tem ao vivo, então já segue o Planeta Cinema, que vai ter Seven.
Exato.
Então assista Seven, aproveita seu dia, se você for uma desocupada igual eu. E vem consumir com a gente. Vamos seguir com os demais aqui. O José Heróis falou: pois é, o Joker é uma crítica social foda.
Por que ele tá zoando?
Não sei, fiquei na dúvida. O Rubens Kantner tá pé na vida com vocês dois.
Por quê?
E comigo, aparentemente, porque ele quer que eu mude as câmeras. Não dá pra prestar atenção, pois ambos balançam as pernas e pés. Coloque a câmera sem pegar o movimento.
Perdão, cara, você tem um bom ponto.
E ele não para em nenhum momento, ele continua.
Quem, eu?
Você.
Mano, eu tenho ansiedade,
não,
cara.
E eu vou te falar que a câmera já tá extremamente mal posicionada. Não mostra aqui a nossa mesa de centro com nossos troféus aqui, entendeu?
É que eu ia matar o nosso logo.
A gente ganhou duas placas do YouTube pra você não mostrar nada. Mostrar aquele vaso merda ali, ó.
Mas eu não quero esse
bagulho
aí, vocês trouxeram.
A tampinha do pote de sorvete é a coisa mais ridícula.
Eu odeio
isso. Tira isso daí, gente. Por quê?
Cara, eu vou comprar um vaso, foda-se.
Eu reclamo toda semana e não faço também, mas tem que tirar.
Eu queria a cabeça do ET, que faz muito mais sentido no nosso...
Você queria, mas não levantou a sua bunda pra ir lá pegar a cabeça do ET.
Como assim, a cabeça do ET?
O ET, deixa o ET com a gente.
Ah, cabeça aqui.
O ET, gente. Eu queria o ET.
Nossa, ET. Esse vaso não faz sentido nenhum.
Não, não faz.
E aqui é só porque eu queria que pegasse o logo do planeta inteiro em cima, eu fiquei sem a parte de baixo.
Certo.
Certo.
Mas, continuando... Desculpa, Rubens Kutcher, vamos trabalhar para melhorar, continue com a gente. José Herói falou mais, falou, Gotham geralmente é um personagem, né? Então o social é intrínseco.
Intrínseco, né, o goiabão?
Faz sentido.
Ele pontuou errado aqui.
Intrínseco.
A culpa é dele que não sabe escrever, brincadeira, eu que errei, Herói, perdão. Eu erro, gente, sou burro às vezes.
Mano, que nem aquela mina dos Impedidos.
Puta, que o cara falou, parecia o Chaves, lendo carta.
Não sei.
Já viu isso?
Não.
Puta, tem uma situação muito maravilhosa. Que ela tá lendo alguma coisa e aí o Fred vê que ela leu errado.
É isso aí.
Descreve, é
mas
isso.
Mas por que o Chaves?
Porque ele fala assim, puta, parece o Chaves lendo carta, porque ele não entende a palavra.
Que ela fala assim, a camisa do Palmeiras é o melhor do mundo, é a minha segunda Pelé.
Pelé?
É isso que tá escrito? Aí, a minha pele. Segunda pele, porra. Mano, juro. Eu acho que é isso, né, gente? A minha segunda Pelé, né?
Merda, cara. Chama a mãe, concordou com o Kutcher falando kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk amamos vocês, ouvimos todas as suas críticas e elogios. O José falou aqui novamente, Aladdin é de Agrabah, Marrocos.
Ah, é verdade.
Agrabah. Inclusive, vou começar em breve a ler aí o quarto volume de Dragões de Éter, do Rafael Dracon, que é um autor nacional. Que, inclusive, está fazendo várias séries na Netflix. Ele e a Carolina, que é a esposa dele, estão roteirizando várias séries na Netflix. Na HBO também. E aí, nessa série, ele pega os contos de fada e coloca todos num lugar, que é esse reino de Éter aí e tal. E aí, nesse quarto volume, vamos a Ágraba. Tem lá o Aladinho, o tapete, tudo.
Tem
mais.
Uma série, né, que chama Once Upon a Time, que é tipo junto
todo. Nessa linha também. Nessa linha também. Série.
Não tinha muita paciência pra ela, não.
Eu não sei dizer o que, que veio antes, viu? Não, eu não.
Ah, você sabe o que é a série.
Mas eu tô dizendo que eu não sei dizer se o livro veio depois. Ah. Ou se... Mas pelo que eu sei da série, é diferente. É uma outra pegada, assim, né? Uma...
Um outro Signa, mundo. Signa aqui, o José disse que a Ágraba é fictícia, né? Mas que ele remete a Marrocos o tempo inteiro.
Com certeza.
Ainda... Aí o José se animou. Continua animado. Gosta de pessoas animadas. E ele diz, quando vocês citaram o antropomorfismo do Rei Leão, dos animais com coisa, ele cita a Lola Bunny,
ah lá, é
do Space Jam.
Porra, esse cara gosta dos mesmos desenhos que eu, hein?
Esse cara gosta de hentai.
Depois me passa os links, meu.
Que
Lola
doente.
É bizarro também, a Lola. Principalmente no primeiro filme, cara.
Tem o Resgate, lá, como é que chama? O Roger Rabbit lá também.
Esse é bizarro também.
Que tem também, olha...
Como é que é o nome dela?
Eu não lembro também, mas eu vou falar que era um filme proibido. Sei não lá, podia assistir.
Bunny,
não
é? Era Bunny alguma coisa também. Ela Love tem uma, Bunny, sei lá. Tem uma referência a ela naquele filme do... Que o Will Smith faz o peixe.
Ah, o Tubarão.
Espanta Tubarões.
Espanta Tubarões.
Que tem uma peixinha ruiva, que é uma referência a essa desse Roger Rabbit. Ela é totalmente parecida, assim. E o José ainda cita um que falhamos aqui. Que ele fala que tá... Cadê 10 mandamentos? 116 milhões. Top 3 do cinema nacional.
Ah, isso é verdade,
grande
mano.
Grande Edir Macedo.
E eu fui.
Você foi?
Assistiu, né? Não, você não assistiu os 10 mandamentos. Você assistiu Nada a Perder.
2.
Nada a Perder 2, é verdade. Eu lembro dessa história.
Puta, que idiota. Eu fiquei muito puto de ter dado dinheiro pra esses caras, velho.
Mas eu não sei, assim, mas o Bispo Edir Macedo me leva a crer que é tipo a Coreia do Norte ganhando a Copa do Mundo, né? Se a... Nossa. Zoeira do Cid fosse verdade, entendeu? Porque...
Maravilhoso.
Enfim, quero falar mal do bispo aqui. Dizem que um desses bispos aí, não vou dizer qual, teve alguém que falou mal deles, acho que uma jornalista que fez uma matéria explicando aí vários esquemas de corrupção de algum desses bispos aí. Ele processou ela em vários estados diferentes e conseguiu fazer com que todas as audiências fossem no mesmo dia. Então ela não conseguiria se defender. Acho que eu já contei isso aqui no Planeta, já.
E no dia, certo, ele ficou posicionado entre ela e o júri em diagonal.
Por quê?
Porque ele é o bispo.
Você tá dizendo que ele comeu.
Valeu, galera.
O juiz.
Não disse nada. Só gosto de xadrez.
Legal.
Acho que perdão, com essa, perdão, né? Acho que com perdão. Essa a gente pode encerrar.
É com essa
aí
que nós nos despedimos. Tem mais algum comentário aí?
Não tenho. Não falamos tanto de BBB, galera. Semana que vem tem mais BBB.
Mas hoje não é programa sobre BBB, hoje é programa sobre Pablo Marçal.
Groselhado.
BBB é todo dia. Hoje tem eliminação, aliás, hein? Quiser, deixa aí nos comentários quem vocês acham que serão eliminados. Que eu, se eu lembrar, eu vou ver na semana que vem a gente vê quem acertou.
Não
e quem
promete
não.
Que você não pode cumprir. Olha, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa o like, segue a gente, valeu e até a próxima. Tchau!